Reportagem Especial.
Gripe, buraco com limão, juro, bebe é pra azia. Do jeito que a coisa vai, o tempo do ar livre vira drogaria.
Inverno é tempo de gripe. Todo mundo sabe disso porque todo ano tem. Para a maioria das pessoas, isso significa uma semana com o corpo doendo, nariz escorrendo e a garganta coçando. Não é nada agradável, mas também não é um grande problema. Então, para que se vacinar? Essa pergunta sempre deve ser respondida de dois pontos de vista, individual e coletivo. Do ponto de vista individual, a decisão é basicamente sua, caso você seja um adulto saudável. Já para crianças pequenas e idosos, que são considerados grupos de risco para complicações da gripe, vale uma consulta ao médico para decidir. Agora, do ponto de vista coletivo, entram na decisão outros fatores, como economia de recursos com internações e a possibilidade de salvar vidas nos grupos de risco. A pediatra Carolina Barbieri explica.
A gripe, para grupos de risco, ela é sim uma doença que pode levar a complicações. O idoso que ele não tem febre, a tosse não é eficaz, que acumula secreção, idoso acamado, então nem se fala. Um prematuro pegar um quadro de gripe, ele vai encher o peito, ele vai para a UTI precisar de respirador. Uma pessoa que tem enfisema pulmonar, um cardíaco, um transplantado, pegar uma gripe é diferente de uma pessoa saudável.
Isso não quer dizer que a presença da vacina de gripe no Programa Nacional de Imunizações tenha 100% de aceitação. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, por exemplo, defende que outras estratégias de prevenção da doença seriam mais baratas e eficazes, como, por exemplo, lavar as mãos com frequência. A Carla Domingues, do Ministério da Saúde, explica que a campanha de vacinação da gripe é voltada para um grupo específico, que hoje abarca em torno de 60 milhões de pessoas, entre crianças de até 5 anos, professores, gestantes, profissionais de saúde, pessoas com doenças de baixa imunidade. Já uma vacina que todos aguardamos ansiosamente é a contra a dengue. De fato, o laboratório Sanofi Aventis já colocou uma vacina no mercado, mas no fim de 2017, o próprio fabricante divulgou estudos que indicam que uma pessoa que nunca teve contato com o vírus da dengue pode desenvolver formas mais graves da doença se vier a ser infectada após a vacina. Diante disso, a Anvisa divulgou nota recomendando que a vacina não seja tomada por pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da dengue. Para as pessoas que já tiveram a doença, a Anvisa afirma que o uso da vacina é benéfico. Enquanto isso, laboratórios nacionais ligados ao Ministério da Saúde estão desenvolvendo vacinas contra dengue e zika. Segundo o Ministério, as pesquisas para a conclusão de uma vacina contra a dengue já chegaram à terceira e última fase de desenvolvimento, antes da produção em larga escala. No caso da vacina contra a zika, os testes em cobaias humanas estão previstos para este ano. Enquanto laboratórios públicos e privados trabalham em busca de vacinas contra a dengue, os tratamentos para outras doenças, como tuberculose, hanseníase e leishmaniose, são os mesmos há 40 anos. Quem alerta é o Rodrigo Lima, diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E essas são doenças que têm impacto na população brasileira. Uma notícia de 2017 do Estadão, portal do Estado de São Paulo, por exemplo, revela que em 2010 morreram 7 vezes mais pessoas por tuberculose do que por dengue no Brasil. Essas doenças, diz Rodrigo, são chamadas de doenças negligenciadas por não despertarem interesse na indústria farmacêutica internacional. Como em geral não atingem populações de países ricos, que são os grandes mercados consumidores de medicamentos, há menos investimentos em pesquisas por novos tratamentos e vacinas.
O objetivo de uma empresa é ter lucro. Se ela fabrica dois produtos e um dá margem de lucro de 80%, outro dá de 20%, ela vai produzir 80%. A gente, enquanto país, enquanto sociedade, é que precisa estar mais protegido contra esse tipo de coisa. Uhum. Por exemplo, a gente podia ter investimentos em laboratórios públicos que fabricassem os medicamentos que não interessam aos laboratórios grandes fabricarem.
O médico e deputado Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, lembra que vacinas contra doenças causadas por protozoários são mais complexas de se desenvolver e que não é só com vacina, remédio e hospital que se resolve o problema das doenças negligenciadas, que estão relacionadas à pobreza.
O que é que melhorou a situação da doença de Chagas? A moradia. Porque o barbeiro, que é o vetor que produz a doença de Chagas, ele vive principalmente em casas de taipas. Porque à medida que você substitui uma casa de taipa, que é uma casa de pau-pique, feita de barro e de madeira, por uma casa de tijolo, você já elimina o barbeiro. Então é isso, são políticas sociais e econômicas que vai resolver o problema da doença. Saúde é emprego, é renda, é lazer, é paz, é justiça social.
Direitos trabalhistas, completa o Rodrigo. O tratamento da tuberculose, por exemplo, dura 6 meses. O da hanseníase pode chegar a 1 ano e meio, com afastamento do trabalho. Sem apoio do Estado para manter a renda durante essa licença, ele diz, o trabalhador acaba optando por interromper o tratamento.
Me cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério.
Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.